Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. Hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast o Pedro Ferreira de Souza, que é sociólogo, inclusive com doutorado na Universidade de Brasília, então temos esse ponto em comum, não é, Pedro? E autor também do livro Uma História da Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, de 1926 a 2013, que lhe rendeu vários prêmios e é uma leitura mais do que recomendada para todo mundo que quiser entender um pouco desse tema e de Brasil. Pedro, muito obrigada por ter aceito o convite, um prazer enorme ter você aqui hoje.
Prazer é todo meu, Ana, muito obrigado.
Que bom, e eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu faço sempre para os nossos convidados, que é por que você escolheu se tornar um cientista social, que contribuições você pretende oferecer com o seu trabalho, como é que você também foi se interessando por esses assuntos econômicos, né? Aliás, como a própria sociologia, as ciências sociais de forma mais ampla e a economia se entrelaçam e dialogam entre si.
Essa sua pergunta vai longe, porque a minha trajetória foi super irregular, na verdade. Quando eu entrei na faculdade, fui fazer engenharia. Olha de só. Início, eu mudei, aí fui fazer comunicação, aí eu também me dei conta que aquilo não... Eu era muito tímido e falei, é uma péssima ideia estar aqui, né? Mas, na época, serviu justamente para ter contato com várias disciplinas que na engenharia, evidentemente, eu não tinha, né? E nesse meio campo, eu fiquei até assim, meio... A sociologia foi meio que a saída que eu falei, não, entendi agora que existe a possibilidade de pós-graduação, também na época eu não sabia nada, né, assim, ninguém tinha sentado para falar, olha, você pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, pode fazer pesquisa, mas aí a sociologia veio meio como um que falei, olha, acho que é por aí, assim, acho que é isso que eu quero, e essa interface com sociologia e economia veio desde aí, e, claro, minha trajetória depois no IPEA ficou muito mais forte.
Muito bom. Não, mas olha, é ótimo você compartilhar essa experiência com a gente, porque a gente tem muitos estudantes que nos ouvem, e às vezes eles têm aquela falsa impressão de que, olha, desde muito cedo as pessoas já têm bem definido o que é que elas vão fazer, etc. E é muito interessante a gente avaliar que as trajetórias são muito diversas, que é normal e esperado esses conflitos, dúvidas no início, né? O que importa é se achar como você se achou, né, Pedro? Hoje você está super realizado na sua área, né?
Ah, sim, deu tudo certo, assim, acho que, mas uma, enfim, acho que uma hora dá, né, assim, a gente vai até achar o que faz sentido para a gente, né, e o momento certo também, às vezes o momento é até mais importante do que a escolha, né.
É verdade,
mas é verdade. Eu não tinha, minha trajetória foi super irregular e demorou muito para engrenar, assim, mas eu acho que você carrega muita coisa também.
Sim. E todas essas experiências também se somam, né? Então, às vezes, até o que a gente acha que é uma perda de tempo, na verdade, volta para a gente em benefício lá no futuro. Mas, olha, vamos falar agora sobre o que interessa, né, Pedro? Por que os ricos, Pedro? Por que a gente precisa falar sobre os ricos? Aliás, quem são eles, né? Do que estamos falando, ainda mais considerando a realidade Brasil?
Essa pergunta é super difícil, né? Porque as pessoas ficam meio ofendidas também quando você fala a respeito, né? E tem um super tabu em falar de dinheiro e ricos e etc. Mas eu entrei nesse tema, assim, era uma coisa que me interessava. Eu queria pensar, na verdade, originalmente eu queria olhar mais para patrimônio, mas é uma coisa muito difícil, né? De ter informação a respeito. E quem meio que me guiou, assim, foi o Marcelo Medeiros, né, que foi meu orientador, meu amigo, enfim.
Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui, tem um episódio maravilhoso com o Marcelo Medeiros aqui no nosso podcast, procura lá, ouvinte, que você vai encontrar, imperdível também.
E ele é um cara que dá muito tempo, ele tá levantando essa bandeira, estudando, e, enfim, mergulhando nisso, e a ideia é a gente tratar a desigualdade como um problema, no fundo, significa você olhar onde que está a desigualdade brasileira, né? E que tem desigualdade para todos os lados, tem vários tipos, inclusive. Claro, tem coisas que a gente não está tratando, regional, racial, etc. Mas o traço marcante é que tem uma concentração no topo. Você tem, claro que tem uma pobreza muito grande no Brasil, mas a diferença entre os mais pobres e os mais remediados, vamos dizer assim, ela é grande, mas ela não é tão grande quanto a que existe no topo. E claro que qualquer cidade grande do Brasil, seja Brasília, seja aqui no Rio de Janeiro, seja qualquer capital, você vê isso, esses contrastes muito claros e muito fortes. E a gente sabia pouco, a gente ainda sabe pouco, né, sobre esse público específico, porque sempre o debate acaba indo muito por questões até compreensíveis para o lado da pobreza. Então, foi a partir daí que a gente quis olhar para o topo. E, assim, aí quem é rico tem duas respostas. Uma é que, assim, dizer exatamente qual é a linha que separa o cara, não é, às vezes, é uma coisa que nem importa tanto, é mais vamos olhar para o topo. Mas, assim, também dizer a linha também tem um outro lado que é importante, que ninguém gosta de se considerar rico, as pessoas, como eu falei, ficam até ofendidas e querem sempre jogar o problema mais adiante, né? É, no livro, e em boa parte, mas até seguindo a literatura internacional, a gente vê mais ou menos 1% da população adulta, vamos dizer assim, né?
Uhum.
No caso do Brasil, daria 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas hoje, um pouco menos do que isso, né? Que é um público, ao mesmo tempo, ele não é, a gente não está falando de 1 ou 2 bilionários, né? A gente não está falando do... Evita, acho que até uma coisa meio conspiratória, né? Quando você começa a dar muito nome e sobrenome para as pessoas, parece que o cara é um grande manipulador do mundo. E ao mesmo tempo, é um grupo muito saliente, né? E que tem muita influência política, econômica, em todas as áreas, eu acho, da nossa vida. E o problema é que o Brasil é um país relativamente pobre, né? Não é. Está na média do mundo, mais ou menos. Pelo menos por enquanto está ficando para trás, né? Mas então os valores de corte, às vezes as pessoas acham que vai ser a beleza, não? Esse 1% deve estar ganhando 100, 200 mil reais por mês, mas não é o caso, né? Na verdade, até tem um tempo que eu não olho, mas acho que hoje em dia está aí uns 25 mil reais, 30 mil reais, você certamente já está no, pelo menos em rendimento monetário, você já estaria ali, se não tiver no 1%, está muito perto dele, então você é um dos ricos, no caso. E isso diz muito também sobre o fato que o Brasil não é um país, né, de renda média, média alta, internacionais, e muito desigual.
E muito desigual. E Pedro, no seu livro, você procura também abordar o tema à luz da história, né? Você podia explicar isso um pouquinho melhor? Porque no livro tem um capítulo que você dedica ao período que você chama da domesticação da desigualdade, uma era do otimismo, depois outro em que supostamente a desigualdade volta, claro, num contexto até mundial, né? A gente não está focando só no Brasil, mas você pode explicar melhor essa trajetória para a gente?
Claro, na verdade, porque eu acho que no Brasil até desigualdade sempre foi um tema relativamente... não diria bem recebido, mas pelo menos recebe muita atenção acadêmica, né? A gente é tão desigual que é difícil ignorar. Mas uma parte do debate público, talvez não estritamente acadêmico, mas o debate público mais amplo, às vezes ainda tem muita resistência a falar sobre desigualdade, né? E imediatamente remete à questão da pobreza, né? E imediatamente remete àquele debate, não, mas é mais importante o Brasil crescer, enfim... todos esse redistribuir ou crescer, né, esse dilema sempre recolocado, e aí o que importa? O problema é o cara que tem muito dinheiro ou o problema é a pobreza? Né?
Sim.
E é claro que não é só no Brasil, em outros lugares do mundo isso acontece num grau muito mais forte, né? E aí, nesse capítulo, eu quis traçar um pouco, meio que ligar esses debates, assim, mostrar como as coisas mudam ao longo do tempo e como a própria forma que a gente formula a pergunta, né, por que desigualdade importa, faz muita diferença, porque em determinados períodos a pergunta era justamente o oposto, né, assim, o fardo da prova estava do outro lado, né, estava justamente, quer dizer que a desigualdade não importava. E como, na verdade, eu acho que talvez a parte mais sociológica da tese, assim, de como as nossas perguntas são moldadas pelos problemas do nosso tempo. Né? E de como a gente tem um momento engraçado, quer dizer, né? Engraçado acho que não é a palavra, mas essa
curioso.
Preocupação curioso que é essa simetria, né? De uma preocupação com os ricos que espelha muito o que aconteceu mais ou menos um século atrás, né? Pelo menos no período pré-Segunda Guerra, nos países ricos havia essa mesma, um grau talvez muito mais forte do que hoje, mas era esse mesmo foco, e no fundo o debate virou uma coisa mais de, não, vamos olhar para a pobreza, o que importa é educação, enfim, vivemos sociedade de classe média num período muito curto, né, de entre 40 e poucos e 70 e poucos, é um período assim que a gente ainda é muito, e eu acho que essa talvez seja uma grande fio condutor dessa parte, a gente é muito herdeiro dessas histórias que foram criadas nos países ricos durante 25, 30 anos, e que nem neles já não funcionam mais muito bem, né? Assim, essa ideia de que vai ficar tudo certo, a gente vai ter o Estado meio que está pacificado, que vamos ter um sistema de tributo e transferência que vai resolver as grandes disparidades, e um sistema de educação que vai manter a desigualdade constante, e a gente vai continuar crescendo e vai dar tudo certo, né? Todas as virtudes vão andar juntas e não precisa ter grandes conflitos, etc. E a gente é muito herdeiro dessas narrativas, né, que eu chamo de narrativas meio benignas, aí, que na verdade a desigualdade aparece quase como uma coisa boa, porque está dando os incentivos que as pessoas precisam para estudar e para querer mais na vida, mas são narrativas que também assumem que não, o normal do mundo é um mundo com pouca desigualdade e é para lá que a gente está indo, né? Sim. Eu acho que até hoje a gente, e claramente tem uma dissonância muito grande com a história do Brasil e com a história mesmo de vários desses países, Estados Unidos sendo o caso mais claro. Né? Então acho que esse olhar histórico acho que às vezes mostra os nossos próprios preconceitos e os nossos próprios, de onde está vindo as perguntas que a gente está fazendo, e é importante ter essa autoconsciência, né?
Sim, tanto que um ponto que me chamou muita atenção no livro, e eu gostei particularmente, foi quando você assume claramente que tratar da história da desigualdade é também tratar dos discursos sobre as desigualdades, né? Porque todas essas teorias, essas hipóteses, essas narrativas, elas vão moldando o nosso próprio olhar sobre o mundo, não é, Pedro? Ou seja, que aliás é um dos grandes pontos que o Piketty também tem enfatizado tanto, né? Que também é um autor que você trabalha, atribui também uma importância, né, nos debates atuais. Agora, Pedro, qual é a peculiaridade, então, do Brasil? Ou seja, esse tema, né, é um tema que a gente pode considerar universal, todo o país, em alguma medida, vão enfrentá-lo, mas qual é a peculiaridade, então, dos ricos, da concentração de riqueza no Brasil? Por que que você diz no livro, no período que você estuda, que, aliás, é um período super longo, que essa concentração de riqueza ela foi combinando momentos de estabilidade com mudança?
O Brasil, acho que, para a gente, é um caso auto-evidente, o que ele é importante, né, e interessante, mas eu acho que para o mundo ele é um caso interessante, pensando em como, enfim, o país do novo mundo, né, que mais recebeu trabalho escravo e que um dos últimos a abolir, né, então ele chama atenção como sinônimo de um país muito desigual. Né? Chama atenção em todos os lugares e é algo, talvez, uma das... Provavelmente várias pessoas que sabem cinco coisas sobre o Brasil, uma delas vai ser essa, né? Um país cheio de qualidades, etc., mas brutalmente desigual e persistente. E ele é muito interessante no sentido de, intelectualmente, pelo menos, de entender como que essa desigualdade evolui ao longo do tempo. A gente sabe muito pouco ainda sobre evolução histórica, né, de distribuição de renda, porque, na verdade, as fontes de dados são muito recentes, né? A gente tem muitas estatísticas sobre o uso de trabalho escravo, censos demográficos e tal, mas mesmo assim não vai tão atrás quanto a gente gostaria, né? Tudo meio que vem junto com o Estado moderno. Mas tem muitas dúvidas, justamente para a gente sair de uma visão muito influenciada, talvez, pelo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos entre 50 e 70, né? A gente tentar entender o longo prazo melhor, e aí o Piketty, claro, ele se inspira muito nessa ideia de olhar da própria história, essa ideia de olhar num prazo mais longo, né? Então vamos fazer isso no Brasil, que é um país que certamente tem uma história diferente de outros lugares e que tem todo esse legado claramente pernicioso, né? E como as coisas se transformam ao longo do tempo, acho que no fundo tem esse subtexto, né? Como países conseguem se transformar ao longo do tempo, quão acorrentado a gente fica pela própria história. Uhum. Né? E o quanto da poderia falar que hoje tem o legado colonial é o que define a gente, né? Então acho que tem todas essas perguntas que são muito vívidas, né? E os meus resultados, assim, da tese foram muito surpreendentes. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente estudar e olhar também outros recortes, mas o que a gente vê é, claro, a parte não surpreendente é que a gente sempre foi desigual, nunca foi, dizer também que a gente nunca teve uma Dinamarca perdida aqui no Brasil, é claro que não vai ter, né? Mas tem muitas flutuações, assim, essas flutuações acho que me chamaram muito a atenção. Acho que não, às vezes a gente também no cotidiano tem uma certa ideia de que nada muda nunca, né? Tem uma, parece tudo muito estável, né? E as flutuações às vezes são bem demarcadas.
E, Pedro, você conseguiria destacar algum aspecto muito específico do Brasil, talvez até diante de outros países que tiveram herança colonial, se não idêntica, pelo menos semelhante? A gente pode dizer que aqui o percurso da desigualdade teria alguma característica peculiar, ou de certa forma, né, ele seguiria uma espécie de dependência de trajetória que a gente vê em todos os países que passaram por colonização, escravidão e, portanto, marcados por desigualdade desde o início?
A gente é peculiar, uma parte, assim, o que a gente vê ao longo do tempo em termos de tendência, talvez só para ilustrar um pouco, né, seja isso de até onde dá para saber, a gente parte de um nível alto de desigualdade nos anos 30, que cresce muito durante o Estado Novo, né, principalmente até 42, alguma coisa por aí. Tem uma queda bastante surpreendente naquele período de democracia bem breve ali que a gente teve entre 45 e 64. E 64 é um ponto de inflexão muito nítido, né? E que a desigualdade volta a subir bastante, e no final dos anos 70 fica tudo muito instável e também a inflação começa a disparar, principalmente na década de 80, e aí a própria questão de medir a desigualdade fica muito difícil, né? Começa a ter muito... Assim, você saber quanto você ganhou no mês é muito difícil quando a inflação está crescendo 100, 500, 1000% ao ano. E aí a gente tem, enfim, aparentemente alguma coisa de boa aconteceu no início, pelo menos até logo depois do Plano Real, talvez seja só o efeito da inflação, mas alguma queda, mas de lá para cá uma tendência até de um aumento leve, né? Então, é uma trajetória quase assim em ondas, né? Parece ter uma onda que aumenta e muito vinculada a momentos de crise política muito agudos, né? Então, acho que isso o Brasil tem em comum com vários países, não nessa configuração exata, mas acho que um debate e uma apreciação maior que vem surgindo no longo prazo é como viradas de política muito profundas, elas se refletem na desigualdade, né? Porque a experiência dos países ricos também é muito parecida com essa. Basicamente, eram países também brutalmente desiguais, mas esse período ali entre a Primeira e a Segunda Guerra, período de meio de crise constante, tudo mudou. E depois ficou muito mais estável. E no caso brasileiro, ele tem essa. Ele também tem o seu. Como não tivemos a guerra não foi afetou o Brasil tão profundamente, né? Afetou de outras maneiras. Que, na verdade, a gente vê até um movimento oposto, mas a nossa história é muito parecida com a história da Argentina, pelo menos até meados dos anos 60, alguma coisa assim, ou dos anos 50, que também tem uma história institucional e política paralela ao Brasil. Então, eu acho que tem esse. Não é que a gente seja excepcional, tem peculiaridade do timing e de como o cenário doméstico se desenrola. Mas, em geral, em termos teóricos mais abstratos, eu acho que a gente encaixa nas explicações mais institucionais, assim, das mudanças na desigualdade, muito motivado pelo fato de que eu tento até teorizar um pouco sobre isso, de um jeito meio incipiente, mas é muito difícil, né? Uma coisa que a gente vê, assim, é muito difícil um país democrático, normal, conseguir redistribuir muita renda gradualmente, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Não acho que seja impossível, mas a gente não tem casos muito bem conhecidos disso.
Isso.
Em geral, a maior parte das quedas vem nesses momentos de crise profunda e golpes também, né? Ou quedas ou aumentos também, né? Essas variações muito grandes. E eu acho que o Brasil está meio nessa também. Está meio preso a esse padrão.
Um ponto muito importante que a gente percebe da sua análise é essa tentativa de estabelecer pelo menos uma relação, ainda que com todos os cuidados, né? Você é um pesquisador muito cuidadoso, inclusive com as palavras, evitando essas conclusões simples, essas causalidades lineares, né? Então, aliás, eu acho que é um ponto muito interessante da sua análise, mas essa tensão ou diálogo entre desigualdade e democracia, ela acaba aflorando em todos os momentos, né? Eu achei muito interessante uma citação que você coloca logo no início da abertura do capítulo 6, né, do José Murilo de Carvalho, que a partir de uma metáfora do José Bonifácio, de que a escravidão seria um câncer, então ele diz que a desigualdade é a escravidão de hoje o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade democrática, ou seja, é impossível uma democracia com esse grau de desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sempre é provocado a pensar na relação reversa, quer dizer, uma democracia pode, de fato, levar a esse aumento, um aumento da igualdade, portanto, uma redução de desigualdade? E no livro, você até mostra, por exemplo, que o regime militar foi um momento de aumento de desigualdade, então talvez ali a gente consiga estabelecer dentro do que é possível, né? Não sei se uma causalidade, mas uma correlação ou algo nesse sentido, mas que a relação entre o movimento contrário, né? Ou seja, um regime mais democrático, ele leva a uma menor concentração de renda, aí você já disse que essa relação ela precisa ser vista com certo cuidado, né, Pedro? Você pode explicar isso melhor?
Claro, com certeza, porque tem assim, infinitos papers, né, tentando achar qual é a relação entre democracia, ditadura, desigualdade e outros resultados sociais importantes, né?
Exato.
E é claro que também tem toda essa herança aí, de novo, dos anos 50, 60, teoria da modernização e tudo mais, que vai nessa linha de todas as coisas boas vão andar juntas, então a democracia vai trazer a prosperidade e a igualdade, né? Ou pelo menos algum grau de igualdade bom para todo mundo, né? Seja funcional também para dar os incentivos.
Aquela história do bolo crescendo, né, Pedro? Bolo crescendo,
também
vai sobrar para todo mundo, né? Trickle down, ou seja, são argumentos muito sedutores, né?
São, e as pessoas dão, assim, tem uma lógica ali por trás, que é claro, tem pressupostos e pode se aplicar ou não. E o que a gente vê, na verdade, a democracia me parece boa para muitas coisas, ou para quase tudo que a gente gostaria que ela fosse boa, realmente, pelo menos, é melhor do que a alternativa, né? Então, primeiro, para ficar bem claro. Mas tem muito mais evidência, por exemplo, de que países democráticos, no longo prazo, tendem a crescer mais do que não democráticos. Então, assim, isso parece mais robusto. No caso da desigualdade, as evidências são bem mais ambíguas. Assim, eu acho que... E o caso brasileiro é um exemplo muito claro. Assim, acho que muita coisa melhorou muito desde 85, ou pelo menos desde a transição, né? Assim, o trabalho da Marta Hett, com quem eu sempre converso, ela também insiste muito sobre isso, sobre como várias dimensões de prestação de serviços e acesso à eletricidade, água, escola, saúde, melhorou. Assim, claro, tá longe do ideal, mas melhorou muito. Né? Sim, dimensões não necessariamente monetárias, mas no que diz respeito à desigualdade de renda monetária, democracias têm muita dificuldade de promover, assim, não que nada aconteça, as coisas acontecem, às vezes piora, às vezes melhora, a gente está pensando em mudanças, assim, de saltos de qualidade grandes, né, ou de pioras também brutais, né, a gente está pensando em mudanças que fosse a diferença, sei lá, entre o Brasil, o que é o Brasil e o que é a distribuição de renda na França, um país assim, né, ou o contrário também, né? Um país pode ser muito igualitário e de repente fica muito ruim. São poucos exemplos, assim, na verdade, talvez o grande exemplo seja os Estados Unidos aí, dos últimos 40 anos, que deu uma piora na distribuição de renda muito acentuada, mas é um dos poucos, enfim, um ambiente democrático, normal, etc. Mas é um caso muito raro, assim, em geral as mudanças, né, em democracia são pequenas e, enfim, às vezes aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, né, elas se cancelam no longo prazo, de alguma maneira. Então, assim, a democracia não parece ser particularmente apta a promover esse tipo. Não quer dizer que seja impossível, não quer dizer que não possa ser inventado. Em vários momentos, eu acho que a democratização, assim, aquele ímpeto que você está expandindo uma democracia, isso pode acontecer, né? Essas mudanças podem acontecer, mas a gente está pensando, quando você pensa em democracias já consolidadas, né? Elas parecem ter um relativo status quo ali, que fica meio que um toma lá, dá cá, os ganhadores perdendo. O que não tem dúvida nenhuma é que, de fato, pelo menos alguns tipos de golpes, assim, golpes de Estado militares à direita, eles tendem a piorar a desigualdade bastante. Isso tem muitas evidências. No Brasil, isso aconteceu. Na Argentina, no Chile, com o Pinochet, enfim, na Alemanha, anos 30, também houve uma piora. Enfim, tem muitos casos em que regimes de direita, linha dura, violentos, tendem a causar um aumento de curto prazo grande no desenvolvimento. Para a democracia é mais difícil, a gente vê o exemplo oposto.
Ou seja, a gente pode... Por favor, Pedro, desculpa.
Desculpa te interromper, mas aqui acho que talvez o exemplo mais dramático disso, e mais triste, trágico, nem seja o Brasil, né? Assim, a gente, embora seja muito desigual, mas seja assim, próprio. É, eu acho que o caso mais dramático é o da África do Sul, né? Que a redemocratização africana, de fato, a desigualdade continuou piorando, né? A desigualdade alta e continuou piorando lá, mesmo depois do fim do apartheid, etc. Então, assim, é um problema. Não é só nosso.
Sim. E é muito interessante, a gente pode até dizer que a democracia, pelo menos nesse sentido mais formal, que normalmente a gente utiliza aqui no debate, não necessariamente vai resolver o problema, mas tudo leva a crer que a ausência de democracia, portanto, esses regimes totalitários, não só, definitivamente, não só não resolverão, como inclusive agravarão o problema com base nessa experiência histórica, né, Pedro? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa ditadura. Né? Porque a gente está passando por um momento muito complicado no nosso país, algumas pessoas quase que fazendo apologia desse momento tão sombrio da nossa história e negligenciando, claro, todas as violências que foram cometidas, mas muitas vezes até enfatizando uma política econômica ou alguns resultados. E no livro você mostra claramente que no regime militar brasileiro houve um aumento de desigualdade, você trata de assuntos interessantíssimos que vão da questão das políticas salariais, das políticas tributárias. Você podia explorar esse ponto melhor, Pedro, por favor?
Claro. É, eu fico muito perplexo, assim, como você, com esses movimentos. É uma nostalgia de um mundo que nunca houve, assim, né? Assim, uma
Exato.
nostalgia de classe, porque, assim, os primeiros. Na época, assim, o debate contemporâneo já era muito complicado em relação à desigualdade, né? Já tinha, mesmo na época, a gente já tinha evidências e tinha um debate muito feroz e que o governo agiu também de um jeito muito feroz para dizer que não, tudo bem, no final era argumento era não, a desigualdade aumentou, mas ela aumentou por causa do milagre, então esse aumento é bom, na verdade, só porque a gente não está conseguindo produzir engenheiros em número suficiente, mas já já vai equilibrar, né? E os opositores na época falaram, não, peraí, não tem a ver com isso, tem a ver com os anos de ajuste muito brutal e repressão muito brutal, e, enfim, você basicamente acabou com a capacidade de qualquer movimento de trabalhadores de barganhar por melhores salários, os próprios salários viraram questão de Estado, né? Você não tinha a negociação coletiva, individual de ajuste não era 100% livre, então como é que você pode estar falando em mercados funcionando aí, né? Tem uma intervenção muito clara. Fora muitas outras medidas que promoveram a concentração de mercados, enfim, e favoreceram também as maiores empresas, e às vezes propositalmente, às vezes não propositalmente. Então, assim, não vou entrar nos detalhes, senão a gente não sai mais daqui, mas, assim, foi um conjunto de medidas muito brutal, basicamente, de um diagnóstico naquela época de que o Brasil tinha um problema, uma crise fiscal, um problema inflacionário grave, e, na verdade, você precisava reduzir o poder de consumo na marra, né? E aumentar a rentabilidade do capital para fazer o país deslanchar. N reformas que, assim, nenhum país democraticamente conseguiria aprovar, assim, nenhum governo teria condições de aprovar, porque seriam extremamente impopulares. E depois, de fato, houve um milagre, né? Um milagre também no momento estimulado pelo governo e um momento de crescimento da população muito rápido, de imigração muito rápido. Então, a gente tem basicamente um legado da ditadura da primeira década de desigualdade disparou. Vários indicadores sociais pioraram brutalmente, principalmente indicadores urbanos, dada a migração em massa e a total falta de infraestrutura para receber as pessoas que estavam vindo do campo para a cidade, e também total carência de serviços públicos, educação sendo talvez um dos principais, né, de não oferecidos, nenhuma preocupação em oferecer na medida certa, ou na medida minimamente adequada para responder à demanda, e a gente está vivendo com uma boa parte desses problemas. A herança dos problemas até hoje, né, em termos habitacionais, educacionais, saúde, etc. Mas o que se respondia era não, tá havendo crescimento, mas é claro, essa necessidade de manter um crescimento para tentar legitimar o regime acabou fazendo a gente, além de tudo, desaguar nos anos 80, numa década inteira de crise terrível e profunda, né, um endividamento externo para manter o recrescimento artificialmente durante muito tempo, né, dobrando a aposta, Então, acho que é um legado bastante desastroso, assim. Tudo bem, se você olhar institucionalmente ali no meio, houve reformas que racionalizaram o serviço público, enfim, a capacidade estatal brasileira era muito precária, etc. Mas, assim, é muito difícil para mim fugir à conclusão de que é um legado muito desastroso em termos sociais, de piora, um país mais desigual, com uma infraestrutura social precária, para uma população crescendo rápido. Enfim, indicadores que pioraram e que continuaram muito aquém do nível de renda que o Brasil chegou, e em nome de uma prosperidade que nunca veio, né? Pelo contrário, veio uma década de crise brutal e de um fim, profundamente melancólico, que é muito estranho, né? Pensar, porque eu era criança nos anos 80, assim, então era uma coisa completamente desmoralizada, né? Assim, pelo menos a minha memória de ser criança, tentar entender, perguntar quem é esse moço na TV, etc., é uma coisa muito desmoralizada, né? E 40 anos depois, 30, 40 anos depois, ser reimaginado como uma época de ouro, em que a escola pública funcionava, mas só atendia, sei lá, 5, 10% das crianças do Brasil e só as 5, 10% mais ricas, né? É meio assim, do que você está com saudade,
Exatamente.
né? Acho que essa saudade diz muito sobre a pessoa que está sentindo saudade do que sobre o
É
país.
verdade, com certeza, Pedro. E é por isso que é tão importante a gente reavivar essa memória, né? Porque, de fato, sem esse conhecimento da história, né, é algo muito complicado. Inclusive, você falou da Martha Hett, eu também já tive a oportunidade de entrevistá-la, então, para os ouvintes que queiram, e era exatamente um podcast em que o foco não foi nem tanto desigualdade, foi muito mais essa importância das humanidades. Né? Não só para a ciência, mas até como uma ideia de construção de cidadania mesmo, né? Porque se as pessoas não conhecem a sua história, se elas não têm uma mínima capacidade de reflexão crítica sobre o que acontece, elas compram facilmente algumas ideias como essas que a gente tem visto atualmente, né?
Certeza,
Agora, Pedro, no livro também, eu achei interessante que você menciona esse período pós-88, né? Então, tem todo esse período sombrio aí que você também descreveu relacionado à ditadura, e aí vem 88, uma nova Constituição, uma perspectiva de um novo contrato social. Um pouquinho melhor, como é que você vê isso? E se você acha que esse contrato social está funcionando ou não?
se a resposta que depende, no Brasil é tão doido que depende do ano que você pergunta, né? Se perguntar em 2018, a resposta é uma, em 2015 é outra, 22 é outra. Eu acho que é difícil ter um julgamento assim, né? Claramente tem muitas conquistas, acho muita coisa que tem que ser protegida, expandida ali. Eu acho que virou até o clichê de falar sou a favor do SUS, no caso da pandemia e tudo, mas eu acho que está autoevidente a importância, né, de um sistema que ainda carece de fontes de financiamento mais adequadas, né, mais à altura dos desafios e da demanda que existe. Então, eu acho que, além disso, tem muita coisa que foi. Está dando certo, pelo menos se a gente pensar no longo prazo, foi sacramentado e foi, pelo menos até hoje, se ampara no fato de estar constitucionalizado ali, né, assim, em relação a vários direitos. Tem algumas lacunas, né, muito grandes na Constituição, afinal, ela foi um compromisso também muito. Desinchado, mas assim, foi um compromisso também muito moderado em vários aspectos, né, e que também foi refém de uma época que talvez, acho que ainda tinha uma certa, ou pelo menos ainda tinha uma aspiração de que, uma ideia de que em breve o Brasil, se desse certo, poderia chegar num mundo, naquele mundo quase o um mundo em que o brasileiro médio seria um cara que estaria trabalhando numa fábrica com carteira assinada no ABC, né, assim, essa ideia de um trabalho também, um Brasil industrial e com carteira assinada, etc., e é uma possibilidade que hoje parece cada vez mais distante, né? Então, acho que tem alguns grupos ali que a Constituição foi um pouco, se antiquada a palavra, porque talvez sejam demandas que tenham explodido mais claramente, mas, assim, é muito doido que a gente, sei lá, talvez os dois grupos, assim, grandes grupos que são muito vulneráveis no Brasil em termos de renda, né, de pobreza, principalmente crianças e trabalhadores informais, são grupos para os quais a Constituição meio que não tinha muito a dizer, né, para além de falar alguns direitos super importantes, evidentemente, mas, assim, no Brasil a pobreza infantil ela é um dos nossos grandes problemas, né, e tem muito a ver com a reprodução da desigualdade no longo prazo. E a garantia de uma renda mínima para uma criança poder crescer e se desenvolver num ambiente seguro, né? Minimamente confortável, né? Isso passou longe, né? Alguns outros direitos atropelaram, né? Então, assim como para essa segregação e segmentação entre o trabalho formal e informal também ficou muito muito severa, né? E é claro que, infelizmente, a ideia de que não, a CLT vai se universalizar não aconteceu e dificilmente vai acontecer. Então, acho que tem esses lados complicados, assim, para não falar, evidentemente, em toda a parte tributária, que não se mexeu em nada. Então, foi uma tentativa de ampliar direitos e incluir sem redistribuir, vamos dizer assim, ou sem mudar nada muito. Por
Radicalmente.
outro lado. Exato. Por outro lado, então, assim, mas assim, por outro lado é aquela coisa do Brasil, né? Assim, dependendo do ano que você pergunta, eu vou ser super crítico, mas eu acho que em outros anos, talvez a gente esteja num ano assim, a gente tem que, na verdade, falar, não, é incrível que isso tenha sido conseguido, pelo menos isso. Assim, acho que
É verdade.
entre o fato e o que era possível, a gente nunca sabe ao certo, né? Ainda bem que a gente está assim. E a gente vê em outros países a dificuldade que é, né? Como no Chile agora, a tentativa de fazer uma Constituição não deu certo, enfim. Talvez ter feito uma Constituição com todos esses defeitos não tenha sido uma má ideia, acho que foi uma boa ideia, assim. Acho que o saldo é muito positivo, apesar de todas essas críticas.
Não, sem dúvida, Pedro, você fala algo muito importante, considerando às vezes o grau de conservadorismo das elites brasileiras, o que se conseguiu ali em 88, sobre vários aspectos, pode ser considerado até mesmo um milagre, né? Só de estar no papel. Agora, sim, claro que sair do papel vai envolver uma série de outras questões, mas enfim, eu também concordo com você, a gente não pode deixar de reconhecer o mérito disso, né? Agora, Pedro, eu sei que já é saindo um pouquinho do objeto do livro, né? Enfim, tentando já contextualizar essas discussões mais atuais. Você tocou agora no assunto da pandemia, que de fato também mais uma vez deixou a questão da desigualdade sob os holofotes, né? Porque a gente viu claramente como, num país desigual como o nosso, alguns brasileiros não podiam nem mesmo ter acesso à comida, questões básicas, a isolamento, enquanto que outros conseguiam, apesar de todas as dificuldades, manter perfeitamente sua vida, saúde, subsistência e etc. Por outro lado, uma questão de saúde pública como essa, ela reforça esse lado da solidariedade, né? No sentido de que, bom, não adianta eu estar bem, se tem um outro contaminado lá na rua, ele vai me contaminar. Então, há determinadas políticas que precisam ser pensadas de uma maneira mais abrangente. E muita gente começou a falar: não, vamos ter um aprendizado disso, virar um novo contrato social, certamente novas perspectivas para redução de desigualdade e inclusão acontecerão. E a gente já está aí, digamos assim, há 2 anos e meio, né, nesse vendaval, e muitos já dizendo: olha, talvez essas expectativas não se confirmem, talvez nada mude. Como é que é a tua visão sobre isso, Pedro? Você acha que realmente a gente vai ter um aprendizado disso que vai eventualmente se reverter em medidas mais concretas, ou mais uma vez talvez a gente possa simplesmente passar por essa experiência sem muitos resultados assim positivos para a nação brasileira?
Eu acho que dá para começar sendo muito pessimista e ficar um pouco mais otimista. Vou tentar fazer isso. Geralmente eu sou só pessimista, mas eu vou tentar. A visão pessimista é que ninguém aprende nada, vamos dizer assim. Mas não é só no Brasil, na verdade, até vindo, mas o Adam Tooze, né, um historiador de Colômbia, eu acho que é. Mas, enfim, ele tem um livro sobre a pandemia e ele mostra meio assim: gastou-se como nunca, ou fez-se coisas inimagináveis, mas para manter tudo como era, né? Mas, enfim, e é uma coisa assim, porque era um momento também inédito, não é uma coisa que foi deliberada desde antes, mas é o poder social das diferentes forças acaba se expressando. E a verdade é que em nenhum país do mundo a gente viu mudanças muito brutais, assim, pelo menos em termos de, mesmo de políticas, né, assim, de mudanças de que tipo de programa e orientação ou estrutura social, a gente viu tentativas de manter tudo mais ou menos como está, é claro. Talvez daqui a 2 anos as coisas mudem de novo, né? 2 anos não necessariamente é o tempo certo, sempre tem o risco de você ser o cara que fala, não, tá tudo bem, no dia seguinte, né? O cara que estava dizendo que estava tudo bem 15 minutos antes do Titanic afundar, né? Então pode ter esse caso. Mas por enquanto não parece ter tido mudanças muito brutais. Eu acho que Verdade, tem muita coisa que está sendo disputada ainda, e governar em geral no mundo todo parece uma coisa que está cada vez mais difícil, né? Governos estão tendo cada vez mais difícil, mais dificuldade de se manter e executar programas, né? E eu acho que, no caso brasileiro, é até bom, né? Porque impediu que também algumas coisas muito ruins acontecessem nos últimos anos. Mas eu acho que tem alguma coisa positiva para falar nisso, que pelo menos dá instrumentos e cria experiências e cria coalizões, talvez, que no futuro possam conseguir mais coisas. E aí eu vou dar um exemplo positivo, que é uma coisa que eu não esperava, que era o que a experiência brasileira teve com o auxílio emergencial em 2020, né? Não era algo que, quando em março, abril de 2020, quando a pandemia estava estourando e as pessoas estavam, meu Deus, e agora o que vai ser? Não é algo que eu esperava que fosse acontecer, assim, naquela magnitude que teve, do valor do auxílio, quanto tempo ele durou, a escala que ele teve, como ele foi pago, enfim, teve muitos problemas. Claro que teve muita gente que devia ganhar e ficou de fora, teve gente que ganhou indevidamente também, isso sempre acontece. Então, mas a gente está falando de um programa que atendeu, sei lá, 60 milhões de pessoas. Então, pensando no atacado, acabou sendo muito generoso e muito bem, no bom sentido da palavra, e muito bem sucedido em termos de foi pago relativamente rápido, com problemas, mas enfim. Uma coisa que eu não esperava que tivesse sido tão bem sucedido. E é claro que virou depois uma montanha-russa, porque ele acabou e aí 2001 foi um horror, né? Assim,
É
número
isso.
de pobreza despencaram em 2020, desigualdade, em 2021 tudo piorou mais do que nunca, porque ficamos vários meses sem auxílio nenhum, depois veio um auxílio meia-boca. Mas eu acho que se hoje a gente tem, isso era uma demanda que se tinha há muito tempo, um orçamento de que a gente consegue pagar hoje o Auxílio Brasil de R$ 600, mas assim, espero que seja um programa melhor no ano que vem. Mas se a gente tem um orçamento hoje que é quatro vezes maior do que era, né, para transferência de renda para os mais pobres, né, a gente gastava 30 e poucos milhões com o Bolsa Família, eu acho que a estimativa hoje seria uma coisa de 120 milhões por ano. Eu acho que vem 100% dessa experiência da pandemia, né, houve um problema, o Estado conseguiu agir, agiu bem, as pessoas viram que aquilo era possível, que podia acontecer, né, que às vezes o Estado pode ajudar a sua vida.
E que isso volta para a economia e para o Estado também, né, Pedro? Aquela ideia do efeito multiplicador, né? Ou seja, foi esse auxílio que manteve as pequenas economias ali em funcionamento, num país como o nosso, em que a tributação é fortemente concentrada, né, nos impostos de indiretos. Isso também volta para o Estado, sempre que aquele valor é utilizado para consumo, né?
Política econômica e socialmente funcionou, né?
Sim.
E hoje em dia você vê, e aí você chega uma coisa que, sinceramente, em 2019, né, primeiro ano do governo Bolsonaro, você falasse, olha, daqui a 3 anos a situação vai estar pior, mas vai ter 4 vezes mais dinheiro para fazer, né, para combater a pobreza. Eu acharia muito improvável que isso acontecesse, e em tempos normais jamais aconteceria, né, em tempos sem pandemia e tal. Então, assim, a pandemia acho que despertou algumas possibilidades, algumas políticas que são possíveis, mostrou que algumas coisas são possíveis, e que o Brasil talvez seja um desses casos em que ficou. Enfim, claro que o Auxílio Brasil é super mal desenhado, ele tem um monte de problemas, o orçamento, que é a parte mais difícil, está lá. Então, assim, a missão de melhorar ele é mais, não vou dizer fácil, porque o pessoal que trabalha com essas coisas vai me matar, mas assim, assim, na implementação, mas é uma conquista que acho que não teria assim, essa coisa toda dos últimos anos. É claro que é aquela coisa, né? Podia ter vindo isso sem precisar tanto sofrimento também, né?
Sim, sem dúvida. E Pedro, agora já para a parte assim final do livro, né? Fica uma lição. Aí, como eu disse, você é um escritor muito cuidadoso, mas, por exemplo, eu até destaquei, de vez em quando você fala, não, quando eu tenho realmente certeza, eu vou aqui, né, ser mais contundente, né? Aí você diz, olha, esperar crescimento puro e simples resolva a nossa questão distributiva não funcionou no passado e dificilmente funcionará no futuro. Ou seja, continuar do jeito que está, provavelmente não vai levar a nenhum resultado palpável, pelo menos, né, no médio prazo. E, por outro lado, como você já adiantou logo no início da nossa conversa, você diz, olha, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhuma outra experiência de um país que tenha realmente reduzido de maneira significativa a desigualdade sem algum evento, né, que, de certa forma, catalise essas iniciativas, se as coisas continuarem do jeito que está, dificilmente haverá uma mudança mais estrutural. E aí vem a pergunta, então como é que a gente sai desse impasse, né? Porque a gente nem mesmo tem uma experiência histórica, talvez, para utilizar como inspiração, pelo que eu entendi do seu livro, né?
Esse é sempre o momento que eu fico, eu pergunto isso várias vezes, assim, eu fico meio assim, eu queria ter uma resposta boa, assim, eu fico meio, eu tô nesse, mas eu, assim, é uma coisa que vai ter que ser inventada, eu acho que passa muito pela construção de alguma coalizão que defenda essa bandeira de fato, né, assim, politicamente, e hoje em dia a gente não vê isso acontecendo, e em países que são muito iguais é mais difícil ainda, né, porque você tem muitos interesses divergentes. Interesse não só de mais ricos e mais pobres, mas às vezes pessoas que são até parecidas, mas estão em setores diferentes, em regiões diferentes, e, enfim, em algum caso você quer poder ter o dólar barato para importar, em outros casos você sabe, é muito heterogêneo, então é difícil construir esses acordos, né? Construir pelo menos uma coalizão que pressione, seja numerosa e tenha peso político, né? Eu acho que
essas
esse é
pessoas
maior
não têm voz normalmente, né, Pedro? Elas não conseguem
não
participar. Então é um problema sério de representação política também, né?
Exatamente. E no fim das contas, assim, a melhor ferramenta que a gente tem é justamente esse funcionamento democrático, né? Assim, necessidade que governos têm de... você precisa de voto, você precisa convencer alguém a votar em você, né? E não é à toa que a gente viu uma coisa até... ano passado, um gasto totalmente... bizarro em ano eleitoral, né, para aprovar um pacote de bondades, claramente com eleitoreiro, né, para tentar ganhar a eleição, mas assim, porque você precisa tentar dar um motivo para a pessoa votar em você e a vida delas tem que melhorar, né.
Uhum.
E eu acho que, tentando não fugir tanto do assunto, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer talvez seja melhor mirar nas coisas de curto prazo, entendendo que não vão ser coisas que vão resolver o nosso problema, mas o que a gente precisa é botar um tijolinho em cima do outro.
Uhum.
E mais do que isso, impedir que alguém vá lá e derrube tudo, a gente tem que começar do zero. Acho que esse aqui é o que dá para saber, assim, porque a gente tem tanta coisa que sabe que pode melhorar agora, né?
Isso.
Então, assim, e no fruto mais baixo ali que possa dar, eu fico até contente, porque tem esse... pelo menos agora, alguns sinais melhores sobre reforma tributária e possibilidade de diminuir pelo menos a tributação indireta, também racionalizar um pouco e parar de, né, ter tanta distorção. Talvez seja uma coisa que você possa melhorar tanto a eficiência econômica quanto a desigualdade. Não vou dizer de uma vez só, mas em reformas complementares, acho que isso seria um passo inicial ótimo. Vai resolver, não vai resolver... talvez as mudanças demorem até um pouco para ficarem perceptíveis, mas eu acho que assim, é por aí que tem que começar.
Uhum.
Começar por aí, pega esse dinheiro que está no Auxílio Brasil, tenta desenhar um programa melhor, mais eficiente, mais eficaz, e construindo em várias áreas, porque a gente está vendo de vários anos assim, de muito descaso com muitas políticas. Uhum. Né? Então, principalmente esses últimos anos, acho que é recuperar uma institucionalidade e apostar nesse espaço que a gente pode dar para gerar uma trajetória que talvez seja, lá na frente se mostre mais sustentável. Acho que é um pouco o caminho. Talvez seja melhor fazer isso do que tentar um grande plano, sabe?
Uhum.
Não, vamos fazer o nosso plano aí decenal para daqui a 10 anos onde a gente vai estar, porque não costuma dar muito certo e o Brasil as coisas não costumam ser muito constantes também.
Uhum.
Então,
sem dúvida.
Atacar esses problemas de curto prazo me parece um... área mais frutífera.
Sem dúvida. Sem prejuízo de aquela coisa da não destruição do castelo, né? Talvez a gente precisasse pensar numa política de redução de desigualdade que fosse uma política de Estado e não de governo, né? Em que não fosse
é
totalmente
desmontada, né?
Mas é difícil, né? É verdade.
Esses últimos anos mostram que também a resiliência dos programas, das políticas, ela existe, claro, porque muita coisa sobreviveu, mas pode ficar bem debilitada, né?
Sim.
Pode ficar bem debilitado. Quando um gestor não quer, né, governante não quer, ele consegue, sem acabar com os programas, né, ele consegue secar por dentro
e
desmobilizar de um jeito...
Retira as pessoas chave, ou seja, a gente vê também que a institucionalidade, ela não é algo meramente abstrato, né? De alguma maneira ela também está alicerçada, as pessoas concretas que estão ocupando aqueles papéis e o que concretamente elas estão fazendo, ou como você falou, né, pelo que elas não estão fazendo, porque a omissão
Exatamente.
Também pode ser uma excelente forma, né, de esvaziamento e asfixia dessas políticas, né?
Eu diria até a principal, né? Assim, tem uma literatura, mexendo um pouco com isso, uma literatura grande sobre assim, o desmonte de políticas, e em geral, na verdade, desmontar tem um custo político muito alto, né? Muito visível. Então, essa trajetória de deixar morrer acaba tendo maior apelo. Ela não é tão imediata para o governante, mas ela acaba tendo maior apelo, ainda mais quando você está num cenário de muita estabilidade, inflação às vezes dá uns repiques, etc. Então, a gente viu isso em várias áreas. Né?
Sem dúvida.
Deixar formar filas, deixar não reajustar valores, não contratar gente, enfim, você deixa morrer. Assim. Entropia, né?
E esses últimos anos realmente eles serão assim, estudos de caso em diversas frentes, né? Porque a gente teve aqui exemplos realmente extremamente preocupantes. Mas, Pedro, já para concluirmos essa nossa conversa, eu agora vou querer te fazer duas perguntinhas que não necessariamente estão muito relacionadas ao livro, mas, claro, podem estar, dependendo da sua resposta, né? A primeira delas puxando agora a brasa para a nossa sardinha, né, Pedro, do direito. Como é que você vê essa relação entre sociologia, economia, direito? Para você, direito é parte do problema, é parte da solução, é parte de ambos, enfim. Como é que você nos daria uma visão do que você pensa sobre isso?
Tá medo de falar, porque certamente vai soar muito ignorante, na verdade. Na sociologia, a interface entre direito e sociologia é muito forte, né? Assim, eu me lembro das mais teóricas de mestrado e doutorado que eu li que dão muito, muito pano para manga aí. Eu acho que tem uma questão é que o direito, ele, pelo menos do ponto de vista que eu trabalho, ele é uma arma, no fundo, né? Ele é uma arma que pode servir tanto para facilitar contestações e expansão e ganhos e aumento de bem-estar, vamos dizer assim, para muitos públicos. E eu acho que no caso brasileiro isso é muito nítido, né? Como muitas conquistas basicamente ficam de pé porque estão paradas em direitos e você também, na hora que você pode lançar a mão do direito como uma ferramenta para conseguir um ganho, você se fortalece muito, porque o seu inimigo, ao seu oponente só resta abrir mão de qualquer estado de direito, e aí tem um custo muito alto fazer isso, né? Agora, por outro lado, ele também serve para, não necessariamente todos esses ganhos vão ser nobres ou para quem mais precisa, etc., né? Assim, as pessoas conseguem, ele não é imune a outros tipos de capital, né, econômico, cultural, social, etc., que pessoas também conseguem converter em capital político e inscrever como direitos também algumas benesses e privilégios, etc. Quer dizer, a diferença entre um direito de cidadania e um privilégio está só dependendo de quem está avaliando, né? Porque é uma retórica que todo mundo abraça, né? Não, o que eu preciso é republicano, é cidadania, etc. Então, ele é um campo de disputa, na verdade. Eu vejo ele como um campo de disputa, que é super crucial. No Brasil tem uma dinâmica muito peculiar e certamente, de novo, vou soar muito ingênuo aqui, mas é que é a questão do quão constitucionalizadas as nossas políticas são, né? E o fato de que, ao constitucionalizar e gerar despesas obrigatórias, você também garante um ganho seu, mas o que fica de orçamento discricionário vai encolhendo a cada ano, né? Porque, então, isso gera assim, muita segurança e estabilidade para quem conseguiu entrar, mas para quem ainda está de fora com a sua demanda, que ainda não foi, né, abraçada pelo arcabouço jurídico, fica sobrando um pedaço de uma fatia de bolo cada vez menor. Né? E que muita gente vê isso assim, inclusive eu em vários momentos já vi isso como uma coisa puramente negativa, etc., mas eu não sei mais se é negativo, acho que tem que ter muito cuidado com isso, acho que tem motivos históricos para ser assim, muito forte. Então, acho que é uma coisa que desafia qualquer conclusão muito fácil, assim. Mas virou, eu acho que o maior elogio que dá para fazer, uma coisa mais, que virou a língua franca da disputa política, né? Formatar uma demanda como um direito, como algo ligado à cidadania, acho que está na alma do Estado moderno, né?
E eu acho que, sem dúvida. Sem dúvida.
E conforme os sistemas políticos vão tendo dificuldade, fica mais ainda, porque você judicializa tudo, então é fundamental.
Não, mas a sua advertência é muito importante, inclusive para os estudantes de direito, para que eles entendam claramente que o direito não é esse instrumento neutro, apolítico, né? Ou seja, ele é produzido, interpretado, aplicado dentro de uma disputa de poder que é muito grande, né? É por isso que as pessoas precisam entender esses processos sociais, daí a necessidade desses diálogos, né, com a economia, com a sociologia. Por isso que é tão bom poder ouvir a opinião de um pesquisador como você, Pedro. E por fim, aí é uma questão pessoal mesmo, né? Se você pudesse compartilhar com a gente a maior lição que você já teve ao longo da sua trajetória, ou uma dica, ou sugestão. A gente tem um público muito grande de estudantes de graduação ainda, pós também, mas que às vezes estão um pouco perdidos, né? Como é que a gente faz para se engajar em determinadas áreas de pesquisa, ou determinadas carreiras e etc. Então é sempre muito bom ouvir essa experiência de quem, como você, já conseguiu trilhar tantas conquistas, né? Enfim, o livro e tantas outras que já existem, que certamente ainda virão, né, Pedro? Porque, como eu disse, eu acho que quem abraça um tema como o seu, abraça para uma vida, né? Então, eu não tenho dúvidas que você tem projetos e que certamente em breve seremos aí brindados com outras obras suas sobre esse e outros assuntos.
Pô, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas. Assim, como eu falei, minha trajetória foi super irregular e eu dei muita sorte em vários momentos. Assim, eu acho que para quem tem um lado pessoal, assim, é meio que você achar as pessoas na universidade com quem, principalmente, tanto colegas quanto professores, que você enfim, tem uma afinidade maior e tentar se aproximar e se colocar... mergulhar nesse campo o máximo possível, porque acaba as pessoas te mostrando caminhos e coisas que individualmente é muito difícil de descobrir. Acho que pessoas e organizações e correr atrás e se expor a muitas coisas diferentes. Acho que isso é importante também, pelo menos talvez não sei se eu estou transformando minha necessidade em virtude, dado que a minha trajetória foi assim, mas assim, para mim acabou funcionando justamente nesse lado de se expor a argumentos e contextos muito diferentes, estudar coisas bem diferentes antes de escolher, assim, eu acho que é super, e tentar escolher alguma coisa de preferência, alguma coisa que você tá assim, cara, eu dificilmente vou resolver isso aqui, então provavelmente eu posso passar minha carreira fazendo isso, também ajuda. Mas
dá um senso de propósito, é, né, Pedro?
Dá um senso de propósito, mas é difícil, acho que talvez hoje com Google e internet e afins, talvez seja mais fácil você descobrir o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo e tal, então isso é sempre legal também. Uhum. Acho que tem essa possibilidade. Mas eu sei que é muito, né? É pedir muito falar isso, falar para um menino de 18, 19, 20 anos, falar, não, olha, você tem que se expor a muitas coisas diferentes, você tem que estudar métodos, mas ler muitas coisas de história e também ficar pesquisando na internet, ver o que os professores estão fazendo e usar o Twitter. É muito, né? Você não precisa de tudo isso. Mas ajuda, o que fizer mais sentido, ajuda.
Tem que
fazer sentido para a pessoa, né?
É isso, e eu acho que essa dimensão coletiva e que você disse, né, de você ter colegas, ser professor, ajudam muito, porque às vezes um professor ele consegue filtrar um pouco para você, né, dentro de todo esse universo de possibilidades, olha, tenta por aqui, vê esse autor, né? Enfim.
Com certeza. Principalmente pós-graduação, eu acho. Assim. Na graduação você é mais cheio, mas na pós tá muito fácil você ficar meio isolado, meio sozinho. Uhum. Faz muita diferença você ter interlocutores legais, colegas, professores, etc. Faz muita diferença.
Muito bom, Pedro. Olha, prazer poder te ouvir aqui e aprender com você. Obrigadíssimo mais uma vez por ter aceito o convite. Muita sorte, muito êxito aí para você nos próximos passos da sua carreira, que a gente fica desde já acompanhando. Obrigada, viu?
Pô, eu que agradeço, brigadão, foi um super prazer. Espero que tenha sido legal, mas...
Foi muito bom, Pedro, tenho certeza. Falamos de um assunto que é difícil, mas eu acho que de uma forma muito leve, né, e didática. Então, acho que nossos ouvintes vão apreciar bastante.
Que bom. Obrigado você.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.